Como o projeto pretende enfrentar a desigualdade regional no acesso a especialistas e centros de referência? Qual é o tempo médio atual para o diagnóstico no SUS e quais metas concretas o projeto estabelece para reduzir esse tempo? O norte e o interior do país terão acesso garantido ou continuarão dependentes de deslocamentos para grandes centros? Letícia Viana dos Santos. Meu filho passou anos adoecendo, sendo tratado com uma alergia à proteína do leite da vaca, enquanto sua doença rara avançava silenciosamente. Só após muito sofrimento e agravamento veio o diagnóstico correto de IPEX. Até quando crianças precisarão piorar, ser tratadas de forma errada e correr risco de morte por falta de diagnóstico precoce dos erros inatos da imunidade no SUS? O que será feito de forma concreta e urgente para mudar essa realidade? Juliana Camila Garcia. E aqui Gisele Honorato Dias. Senhores, eu pergunto até quando nós, pacientes raros, seremos esmagados, humilhados e desassistidos. Para termos acesso à medicação, precisamos fazer inúmeros exames, que não são cobertos pelo SUS e são extremamente caros, exames trimestrais que também não são cobertos em sua totalidade. Isso sem falar nos médicos que desconhecem a doença, falta de apoio nas escolas, trabalho, vulnerabilidade financeira e psicologia que enfrentamos todos os dias. Aprove o PL e nos ajude a viver dignamente. Gisele Honorato. Importantíssima a população cada vez mais frequente encontrarmos pacientes com erros inatos de imunidade. Dá a oportunidade de viver com qualidade e tratamentos decentes. Cristina Pilar Jean Leite. A previsão de ouvir Camilo Santana, Luiz Marinho, Richan Ramida e Tânia Maria Coelho nas próximas etapas do PL 1778, considerando que educação, trabalho e coordenação federativa são centrais para atenção integral às imunodeficiências primárias? Luana Ananias. Ontem, 17 anos, que conheci a Tatiane, uma mulher incrível, de garra e com a doença autoimune, lúpus. Como esposo, vivia em hospitais com ela, às vezes internada, mas ela tomava mais de 600 comprimidos por mês. Enquanto isso, obesa com síndrome de Cushing, passando por diversas sessões de quimioterapia. Essa semana fez um ano e meio sem a Tati. Ela se foi. Não é só uma questão de direito, mas de dignidade, que o projeto 524/2019 precisa ser aprovado na CGG da Câmara semana que vem. Está na pauta da semana que vem e nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado. Sávio Santos Franca. Diante do impacto profundo que os erros inatos da imunidade causam na vida dos pacientes e suas famílias, como o sistema de saúde pode fortalecer a capacitação das equipes e, ao mesmo tempo, promover uma assistência mais humanizada, com escuta, acolhimento e melhor integração do cuidado? Paciente Mariana dos Santos Bueno Paulino. Senhores, me chamo Andressa Almeida de Moura. E um ano atrás perdi meu filho, de 1 ano e 4 meses, para uma imunodeficiência. Precisamos tomar providências imediatas para que mais famílias não sejam devastadas pela dor da perda. Elisa Andréa Rodrigues Pontes de Sena escreve, sou autoimune, portadora de arterite das células gigantes, arterite de Takayasu e fibromialgia. Passei por situação muito difícil nos últimos anos. Graças a Deus, agora estou em remissão. Mas sei bem o quanto é difícil viver em hospitais e o tanto de remédios. Gostaria que nessa lei houvesse previsão ou abertura para que, solicitado pelo titular, netos pudessem ser incluídos no convênio. Doenças autoimunes são hereditárias. Minha neta, de 1 ano, ficou na UTI e a dificuldade no SUS pode matar. Elisa Andréa Rodrigues Pontes de Sene. São as questões que nos chegaram até o momento. E aqui eu vou passar a palavra para a Tainá Bianchi, paciente. E depois da Tainá, nós vamos assistir a um vídeo.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, em especial a deputada Érica, e agradeço o espaço de fala. Agradeço também por ter nos visto. E mais do que isso, por ter nos enxergado e nos escutado, nos acolhido e por aceitar participar dessa luta, que não é só minha, mas de muitos. Eu sou Tainá Bianchi e hoje falo não apenas como paciente com imunodeficiência primária, mas como alguém que vive diariamente os impactos dessa condição que vai muito além da saúde física. Os erros inatos da imunidade, também conhecido como imunodeficiência primária, são mais de 550 doenças genéticas que comprometem o sistema imune. Apesar de raras, são condições graves, associadas a infecções recorrentes, complicações importantes e risco de morte. No Brasil, estima-se que cerca de 170 mil pessoas convivam com essa doença, mas a maioria não tem o diagnóstico. Isso revela um cenário de subnotificação e atraso no cuidado. Mas aqui não estamos falando de números, estamos falando de pessoas. Muitos pacientes não chegam à vida adulta. E isso já mostra a gravidade dessa realidade. Além da saúde física, existe um impacto direto na vida social e educacional. Muitos pacientes não conseguem concluir a escola ou manter a rotina acadêmica por causa das internações, tratamentos e crises frequentes. No meu caso, ao entrar na faculdade e informar a necessidade da ausência por tratamento, fui orientada de que a instituição não teria responsabilidade sobre a minha condição de saúde e que caberia a mim resolver diretamente com os professores as adaptações necessárias. Na prática, isso transfere toda a responsabilidade para o paciente, como se a inclusão não fosse também um dever institucional. E isso mostra um ponto essencial. Quando não há estrutura, o paciente é excluído. Também precisamos falar do preconceito, inclusive dentro das instituições de saúde. Muitas vezes ouvimos que o nosso caso não é atendido, não por falta de necessidade, mas por falta do preparo do sistema para doenças raras. Junto disso, existe uma violência silenciosa, a invisibilidade. Predomina a ideia de que uma pessoa doente precisa parecer doente. Mas como exatamente uma pessoa com doença crônica rara deveria parecer? Olheiras, feridas, internações constantes, uso de aparelhos, isolamento total? A realidade não é essa. Nossa condição é invisível aos olhos, mas não é leve. Muitos pacientes convivem com dores intensas, crises e internações recentes, e ainda assim conseguem estar de pé, sorrir ou viver um dia melhor. E isso faz com que muitas vezes sejam invalidados, como se não estivessem doentes. Mas o paciente que não parece doente pode ter passado a noite no hospital. Pode estar com dor, pode estar em recuperação ou apenas tentando viver. Um dos símbolos da nossa condição é o que chamamos de bolha. Um período de isolamento no diagnóstico com cuidados extremos, porque uma infecção simples pode ser grave. Com o tratamento, muitos conseguimos sair dessa bolha. Mas isso não significa cura, nem a ausência da gravidade. A doença continua sendo real e limitante. E por isso, precisamos falar de direitos. A PL 1778/2020 é essencial, porque dá visibilidade e estrutura a uma realidade ainda fragmentada e invisível. Tudo isso nos leva a uma reflexão importante. O que é ser uma pessoa com deficiência? Ser uma pessoa com deficiência não é apenas ter uma condição sem cura, mas ter um impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras sociais e institucionais, limita a participação plena na sociedade. Em muitos casos, as imunodeficiências se encaixam exatamente nessa realidade. Não só pela condição em si, mas pelas barreiras que ela impõe. Por isso, não estamos falando apenas de saúde, estamos falando de direitos. Não estamos pedindo privilégio, estamos pedindo reconhecimento. Porque viver com dignidade não pode depender da aparência da doença. Não escolhemos nascer assim. Nós simplesmente existimos assim. E aqui existe uma escolha, a escolha de olhar, de reconhecer e de apoiar essa causa. Nós precisamos ser vistos, precisamos ser reconhecidos. Porque não queremos apenas existir. Queremos viver com dignidade, com acesso e com a possibilidade real de uma vida além da sobrevivência. Não queremos igualdade, queremos equidade. Queremos ser reconhecido pelo que somos. Muito obrigada.
Agora a gente vai assistir um vídeo. E depois vamos passar para a Daiane, a Natalina e para o Natan.
Nós não podemos mais esperar, porque a doença não espera.
Nós não podemos mais esperar por diagnóstico precoce. Foram 25 anos sofrendo.
E para garantir os direitos ao tratamento e à educação,
nós precisamos de atendimento humanizado e adequado.
Não podemos esperar mais por atendimento psicológico.
Não podemos esperar mais por visibilidade e respeito.
Preciso de educação escolar para a minha condição.
Faça parte você também dessa luta.
Não podemos esperar mais por conhecimento sobre a doença.
Não podemos esperar mais por educação escolar domiciliar.
Não podemos mais esperar. Precisamos de mais especialistas para diagnósticos precoces.
Não podemos esperar mais por exames de acompanhamento.
Que não dá mais para esperar pela aprovação dessa lei. Foi a espera para conseguir as informações médicas.
Não podemos esperar. Precisamos de redução na jornada de trabalho.
Então, não podemos esperar. Aprovação da PL 1778 já.
Não podemos esperar mais.